O caminho será menos árduo se ela continuar no seu firme propósito de não compactuar com o mal feito. Ela tem a caneta e o poder de nomear e de destituir. O indicado deverá ter conhecimento necessário para desenvolver a sua labuta e um passado que não o condene. Se as luzes do poder lhe ofuscarem procedimentos éticos, que ele seja substituído de imediato. Daí, Presidenta, o resistir é preciso. Enquanto não se mudarem as regras atuais do que se entende erroneamente de governabilidade, que se estabeleçam critérios mínimos para a habilitação dos sindicatos pelos seus partidos e hoje da chamada base de apoio. Os últimos acontecimentos deram a medida e o tom de como a presidente é pressionada no sentido de ceder às imposições de quem historicamente concorre por nacos do poder. Não a partir de programas partidários, não a partir de programa de governo, mas para se apropriar do próprio e de pequenos grupos. Outro elemento surge também como fundamental nesse processo, que já se chamou de faxina ética, o Poder Judiciário. De que adiantarão leis saneadoras do mal feito se o que impera é a impunidade? Se essas mesmas leis permanecem letras mortas? Se elas foram cumpridas somente para as camadas mais pobres da população? Se elas servirem, como hoje, como uma espécie de abrigo àqueles que contraditoriamente as caladas a burlam? A discussão recente, intestina no Poder Judiciário, não deixa de ser um fator preocupante. Seria repetitiva, sobremaneira, a tecla da lentidão do Judiciário. Mas o que veio à baila nos últimos tempos é que as togas também já não andam assim, tão alinhadas. E que não foram assim tão episódicos os casos do TRT de São Paulo, ou das vendas de sentenças pilhadas por operações tipo Anaconda. A afirmação, embora muito exagerada, da corregedora do próprio Judiciário não pode passar imune, muito menos impune. Enfim, desde o cidadão mais humilde, aquele que solta o seu grito, um empunha um cartaz escrito, ainda que no garrancho que lhe atesta a singeleza, passando pelos dirigentes das mais renomadas instituições e chegando aos mandatários mais importantes da nação, todos eles, indistintamente, desempenham hoje um papel que pode, de fato, mudar os nossos destinos. É preciso que todos nós tenhamos essa dimensão da importância dos nossos atos para a construção do país, de um país verdadeiramente democrático e efetivamente cidadão. O corrupto é tão somente o que já seria deplorável, um mau caráter, como já definiram os gregos da antiguidade. Ele é também um golpista contra a nossa democracia e a nossa soberania. Ele também age nos porões. Ele atenta contra a vida do cidadão. Ele se vale da dor em nome de um poder que ele toma, golpeando a boa-fé do cidadão. Daí a importância desta mobilização de todos os segmentos da sociedade, em todos os níveis, acordado com os olhos voltados para o futuro, um futuro de democracia, como tanto lutou a nossa juventude nos calabouços, nas ruas, e da verdadeira cidadania, como todos nós hoje vislumbramos o horizonte para mais próximo, com o fim agora mais do que uma pretensão de terminar com a corrupção e de terminar com a impunidade. Dia 12 agora, daqui a alguns dias, em todo o Brasil, jovens estão marcando reuniões com essa finalidade. Na frente da justiça, na frente das assembleias legislativas, aqui na esplanada dos ministérios, dia 12, eles voltarão à rua, conclamando o esforço necessário nesse sentido. Os chamados cientistas políticos acham que esse movimento vai terminar por findar, sem resultado positivo. Argumentam eles que o movimento das diretas já deu certo, porque tinha um objetivo, diretas já. Que o impeachment deu certo, porque tinha um objetivo, derrubar o presidente. Agora, uma campanha pela ética, pela moral, contra a corrupção, vai conduzir, vai indo, vai passando o tempo e não vai acontecer nada. E vai terminar morrendo. Eu tenho dito que nós temos que buscar junto ao povo algumas teses e algumas bandeiras. Eu digo, por exemplo, que uma das primeiras é terminar com a impunidade. Agora, terminar com a impunidade, mas e daí, fazer o quê? O Ficha Limpa foi um exemplo. O Ficha Limpa foi um exemplo. Veio do povo, 1.500.000 assinaturas no projeto popular, mais 2 milhões de assinaturas de solidariedade via internet. O que que quer o Ficha Limpa? O candidato, se é condenado pelo juiz, ele recorre. Recorre a um juizado composto de ao menos 13 jurados, 13 juízes. Se é condenado de novo, ele pode recorrer ao pleno do tribunal, a uma junta do Tribunal Superior de Justiça, ao pleno do Tribunal de Justiça Superior, Tribunal Eleitoral ou ao Supremo. Mas hoje, esse tempo todo ele recorre em liberdade. E o que acontece é que prescreve, cai, e ele nunca é condenado. O que diz a Ficha Limpa? Ele é condenado. Recorre, é condenado pela junta, pode recorrer quantas vezes quiser, mas preso. Como dizia o procurador ontem na reunião da Comissão de Justiça, já na primeira vez, quando ele é processado, é feita toda a denúncia, é feita toda a prova. O procurador apresenta os fatos concretos contra ele. E o advogado de defesa dele e ele tem toda a oportunidade de fazer toda a sua defesa. Se ele é condenado, onde é que está a presunção de inocência? A presunção deve ser de inocência, diz a lei. Ninguém é condenado até prova, tem que ser provado. Mas se ele foi julgado e foi condenado, mas aí ele recorre. Recorre e vai para o tribunal. E se reúne os 3 desembargadores, ou 5, e debate, discute, analisa. Novamente a promotoria denuncia. Novamente ele tem direito à defesa, apresenta seu advogado, apresenta toda a defesa dele. E é condenado de novo. Onde está a presunção de inocência? pode continuar se defendendo. Recorre a segunda vez, recorre a terceira, recorre a quarta, recorre a quinta. Mas preso. Como acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na França, no Japão, na China, no mundo inteiro. Preso. Aí muda. Ninguém hoje procura um bom advogado para ser absolvido em qualquer processo. É o que menos importa, pegar um bom advogado para ser absolvido. Ele pega um bom advogado para empurrar com a barriga. Para... condenado pelo juiz, vai à junta, condenado para a junta, vai ao pleno do Tribunal de Justiça, condenado, vai para o Tribunal Superior. O problema é deixar o tempo passar. Eu não conheço nenhum advogado desse estilo de colarinho branco que está preocupado em absolver. O bom advogado é o competente em empurrar com a barriga. Eu repito. No resto do mundo é assim. No debate ontem lá com os ilustres ministros na Comissão de Justiça, eu falei. E eu disse o seguinte, eu às vezes fico me pensando, mas o que é feito de mim, Pedro Simão? E é um guri mais moço que esse jovem, quando caçaram, prenderam, torturaram, quando eu era o chefe da oposição no Rio Grande do Sul. Eu passei o tempo todo defendendo o preso político. Eu passei o tempo todo fazendo com que as pessoas pudessem fugir para o Uruguai. Eu passei o tempo todo mirando com general e militar para que as pessoas não fossem torturadas, presas ou mortas. Como advogado, eu só atuei na defesa, eu não sei acusar, eu nunca fiz uma acusação. Mas será que eu mudei tanto assim? Que hoje eu não penso e vejo os tribunais, esses tribunais que no tempo da ditadura a gente não conseguia soltar ninguém. Que no tempo da ditadura as coisas funcionavam, nós fizemos uma prova fantástica, o chamado caso das mãos amarradas lá no Rio Grande do Sul. Provamos tudo por A mais B, que o sargento Manuel foi preso, torturado na DOPS e de mãos amarradas foi jogado para o advogado do Guaíba. Tudo provado. Ficou na gaveta do tribunal. O promotor, o procurador teve a coragem de fazer a denúncia e denunciou o próprio coronel, secretário de segurança, e o próprio coronel, chefe da polícia. Mas ficou na gaveta do tribunal o tempo inteiro. Naquela época não se falava em direitos individuais. E hoje eu pergunto, será que olhando para o Brasil, o governo da presidente Dilma, ou o presidente Lula, ou o presidente Fernando Henrique, vem violentando os direitos individuais? Será que não tem havido mais amplo direito de defesa? Às vezes se diz que a Polícia Federal cometeu excesso. Lá no Maranhão foi um caso fantástico. Apareceu a denúncia de fatos concretos. A Polícia Federal pediu licença do juiz e o juiz concedeu. Recorreram para o Tribunal de Justiça do Maranhão e o Tribunal de Justiça do Maranhão confirmou. E durante 2 anos fizeram umas investigações enormes. E na hora que foi para o tribunal, 2 anos depois, o tribunal disse que aquela decisão do juiz lá atrás, e aquela decisão do tribunal do Maranhão lá atrás, tinha sido exagerada, não tinha sido correta. E anulou todo o processo. Anulou tudo, não vale nada. Mas eu quero que me digam aqui, onde não tem havido direito e respeito aos direitos individuais. Um ministro leu para mim ontem leu para nós. Realmente, está lá nos direitos individuais. Todo cidadão é inocente até prova em contrário passada em julgado. Eu me lembro da nossa Constituinte. Deus fez com que eu pagasse todos os meus pecados. Sou parlamentar há 50 anos, só não fui parlamentar na Constituinte. Fui ser lá governador do Rio Grande do Sul. E nem governei o Rio Grande como me devia, porque sexta, sábado e domingo eu estava aqui em Brasília, lá na casa do doutor Ulisses, presidente da Constituinte, participando do debate. Nós, naquela época, por amor de Deus, coitado de nós, nós ainda estávamos no regime da ditadura. Ali o Sarney, claro, um democrata, mas ainda nós estávamos vivendo, meu Deus do céu. Então, para ali, naquele momento, era os direitos individuais. Mas nós só pensava nisso. Garantia, tem que defender. Mas nós só pensávamos nisso. E eu era um dos mais apaixonados pensando nisso. Olha, minha presidente, eu fico me pensando, às vezes eu penso, será que eu mudei? Será que eu virei um velho gagá agora, que de repente deixei os meus princípios de lado? Aquela minha luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos individuais, será que eu esqueci de tudo aquilo? Eu creio que não. Vários casos têm acontecido de violação aos direitos individuais, que eu sou procurado. E que sem imprensa, sem coisa nenhuma, eu vou correndo atrás e tenho resolvido muitos casos.